Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a 53ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 1ª Sessão Legislativa Ordinária e da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior desta comissão. Os senhores senadores e senadoras que aprovam querem permanecer como se encontram. Aprovada. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de instruir o projeto de lei do Senado número 238 de 2011, que dispõe da imunização de mulheres da faixa etária de 9 a 40 anos de idade com a vacina antipapilomavírus humano HPV na rede pública do Sistema Único de Saúde, SUS, e de todos os estados e municípios brasileiros, em atendimento ao requerimento número 47/2011 da CAJ, de autoria das senadoras Marta Suplicy e Vanessa Grasotin. Para tanto, eu convido à mesa nossos ilustres convidados e oradores que já se encontram presentes. Etelvino de Souza Trindade, presidente da Associação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Se já se encontra presente, por favor, convido o doutor Renato de Ávila Kifori, presidente da Associação Brasileira de Imunizações. Senhores que já se encontram presentes aqui, os convidados, eu faço questão que já venham à mesa. Doutor Etelvino de Souza Trindade e doutor Renato de Ávila Kifori, que já se encontra presente. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Eu quero registrar também a presença de Luiz Antônio Santini, diretor-geral do INCA. E doutora Clarice Alegre, diretora de Comissão e Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde. Sejam bem-vindos a esta comissão. E de acordo com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º, a presidência adotará as seguintes normas. Os convidados farão suas exposições e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelas senadoras e senadores inscritos. Mas, antes de mais nada, aguardando, inclusive, as autoras do requerimento, tanto a senadora Vanessa como a senadora Marta Suplicy, meu caro senador, que já se encontra presente, eu quero dizer-lhe que o projeto idealizado pela senadora Vanessa Grasotin é de extrema importância para o nosso país. Esse projeto já foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e se encontra desta feita como relatora a senadora Marta Suplicy, que essa audiência tem como finalidade maior é instruir certamente esse projeto. O papiloma vírus humano, pelas informações, é uma doença sexualmente transmissível, mais comum no mundo. E o Brasil é um dos líderes mundiais da incidência desse HPV. As maiores vítimas, senador Mozarildo, são as mulheres, Vossa Excelência é como médico que tem conhecimento, com idade na faixa etária de 15 e 25 anos. O mais grave é que a doença é responsável por 90% de casos de câncer de colo de útero. A autora do projeto argumenta que o câncer de colo uterino é a doença maligna responsável pela morte de milhares de brasileiras. Estudos sobre o câncer de colo de útero indicam que cerca de 9 a cada 10 casos de câncer de útero tem ligação com a presença do vírus do HPV no organismo. Depois da neoplasia de pele, o câncer de colo uterino é o segundo tumor maligno de maior incidência entre as mulheres brasileiras. É o câncer mais incidente na região norte, que ocupa a segunda posição na região centro-oeste e nordeste e a terceira na região sul e sudeste. Ou seja, é o maior entre as mulheres mais pobres do Brasil. A rede do Sistema Único de Saúde, SUS, faz exames de prevenção, mas apesar do grave problema de saúde pública, a imunização não oferecida e a vacina desenvolvida em 2007 é muito cara. Gostaria de lembrar que o Brasil não está conseguindo cumprir a meta de reduzir a mortalidade maternal até 2015. Esta meta é um dos 8 objetivos do milênio estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, ONU, para 190 países. De forma que eu quero aqui e espero que esta audiência pública seja mais proveitosa, tendo em vista que os números são alarmantes. E eu não tenho dúvida alguma de que o projeto, senadora, querida amiga Vanessa Cruzzi, ela é importantíssima diante do enfrentamento que nós temos que fazer, doutor Tevido, a esta doença que eu imagino que também é uma daquelas que fica nunca menos do que o próprio crack, que hoje passou a ser quase uma epidemia em nosso país. De tal maneira que eu quero aqui, e espero que vossas senhorias que vão participar dessa audiência pública possam contribuir de sobremaneira na elaboração da relatoria feita pela senadora Marta Suplicy. Eu concedo ao doutor Etevido de Souza a palavra para fazer a sua exposição por um prazo de 15 minutos. Eu acho que será o suficiente para nós cumprirmos aqui o nosso horário. Está com a palavra segurada, doutor Etevido de Souza.
Bom dia a todos. Muito obrigado, Sua Excelência, senador Jaime. Como foi iniciado aqui na introdução por Sua Excelência, senador Jaime, o HPV é muito preocupante para o médico, principalmente ginecologista obstetra, que lida com mulheres, porque a mulher se torna a vítima preferencial da infecção HPV, porque a mulher se torna a vítima preferencial dele, haja vista que a infecção HPV, o endpoint, o mais grave que acontece com ele é o câncer, e o câncer de colo de útero. Eu vou fazer umas apresentações, porque eu tenho que fazer um embasamento numérico, que eu não os tenho de memória total. Por favor, Benedito. Então, alguns dados para situar a nossa palestra. A infecção do papilomavírus é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo. 6 milhões de pessoas infectadas por ano. Estudos epidemiológicos. 80% das mulheres no mundo entram em contato com algum tipo de HPV em algum momento de suas vidas. A Organização Mundial de Saúde estima 630 milhões de pessoas apresentam infecção genital pelo HPV, com a prevalência mundial de 9 a 13%. E o risco de adquirir a infecção ao longo da vida é de 50%. Ocorre geralmente entre 2 e 10 anos do início da atividade sexual. Isso no caso do endpoint, quando vai para a transformação maligna, porque ela se apresenta em torno de 30 dias. Próximo, por favor, Benedito. Pelo menos tem 13 genotipos, ou seja, tem 13 tipos de vírus e cerca de 120 estudados e relatados que podem causar câncer do colo do útero e associam com outros cânceres anogenitais da cabeça e do pescoço. Então tem o anal, ele está correlato, vaginal, vulvar, colo de útero, que é o mais importante, o mais incidente, de laringe e faringe também. Próximo. Ele é altamente transmissível, tem pico de incidência logo após o início da atividade sexual, que torna uma coisa bastante dramática, porque hoje, com comportamento social que antecipa o início da vida sexual e uma facilitação de parceiros múltiplos, facilita que a moça entre em contato com o vírus, que pode ser potencialmente deletério para ela no futuro. E ela é muito nova. A maioria das pessoas adquire a infecção em algum momento da sua vida. O próximo, por favor. A infecção do HPV é predominantemente adquirida na adolescência, independente do tipo viral. Por quê? Porque ela ainda está com o sistema imunitário em formação, embora ela tenha uma potencialização imunitária muito alta na adolescente, mas é onde ela começa a vida sexual, ela se infecta. Na maioria das vezes é transitória. Os estudos recentes têm descrito o segundo pico de prevalência da infecção nas Américas e na África em mulheres em torno dos 45 anos ou mais. Isso significa também alguns comportamentos sociais. Nessa faixa etária, é que ocorre muitas vezes um desfecho desagradável de matrimônios, quando acaba uma parceria, às vezes a mulher procura novas parcerias, então ela se expõe novamente a infecções. O próximo. Isso aqui dentro da história da infecção, veja como ocorre. A mulher tem o primeiro contato com uma infecção do HPV, a maioria vai ter uma resolução pela imunidade orgânica, uma parte vai para NIC1, isso aqui é neoplasia intraepitelial cervical de grau 1. É o iniciozinho de transformação de células num sentido que possa advertir-nos que possa haver um câncer. Se isso aqui não resolve, ele vai para uma infecção persistente, aqui mora o perigo. Porque o HPV é o fator necessário para ver câncer de colo. Ele não é exclusivo e nem é determinante. Porque, como vimos, 80% das mulheres entram em contato com o HPV. Mas ela não terá câncer. O que vai ter câncer ou lesões pré-malignas é em torno de 2% no máximo. Então, nós estamos fazendo com que essa infecção persistente não ocorra se aprovarmos uma vacinação. Em mais até 3 anos, ela pode evoluir de uma infecção para o NIC, 2 ou 3, ou seja, agravou um pouquinho, ou adenocarcinoma in situ, ainda não câncer. E até 20 anos, ela pode dar o endpoint de um câncer cervical, que é o que a gente pretende eliminar se nós evitarmos que essa infecção se acesse no aparelho genital da mulher. O próximo. Isso aqui dentro de estudos americanos, vocês veem, os senhores veem aqui que colo de útero a incidência como é alta. E depois vocês temos vagina e vulva, vagina menos, mas vulva um tanto considerável. O anal é o segundo, que vocês veem, muito, muito incidente, talvez por mudança de comportamentos humanos, seja no homossexualismo, seja na prática de coito anal. Então ele aumenta bastante. E os outros um pouco menor, mas também tem incidência, e as incidências também não são de baixa preocupação. Próximo. Isso aqui para dar o contexto do câncer de colo, que já falou, no mundo 500 mil casos novos, 230 mil mortes ano, na América Latina 72 mil, no Brasil 17.540, essa estimativa 2012, recém-lançada pelo Instituto, que é dirigido pelo Dr. Santini aqui presente, foi lançada há 2 semanas, 4.800 mulheres por ano, é a quarta causa de morte em mulheres por câncer. As taxas do Brasil 25,2 por 100 mil, na América do Sul 24,6. Nós estamos na América do Sul, se fizermos o contexto econômico da América do Sul, o Brasil está na ponta e a gente fica com os índices muito baixos, quer dizer, nós somos limitados por baixo, estamos jogando no maior número. Esse aqui é um estudo de prospecção do Globocan, ele faz a estimativa um pouco maior do que a que foi aferida pelo INCA. Ele fala 24.562, com projeção para 2015, 37.400. Próximo. Além disso, ele provoca as verrugas genitais. Existe uma vacina que tem uma proteção de verruga genital de 2 tipos e a outra só tem os 2 tipos cancerígenos. Os estudos de verrugas genitais não são muito creditícios, porque a mulher se sente diminuída quando ela tem a verruga, ela se sente mal. E muitas vezes isso não é muito relatado e também não há a notificação compulsória. Consequentemente, a consolidação de dados fica insuficiente. Mas dentro de estudos um pouco melhores, não do Brasil, nós temos de 4 a 11% das mulheres como taxa de frequência de incidência. Próximo. Então, qual que é a proteção que a vacina poderia dar? Ela é profilática, ela não é curativa. Ela protege menos a mulher que já se infectou com algum vírus, é óbvio, porque se tem 2, a mulher se infectou com um, ela será protegida do segundo, o primeiro já está nela. Ou foi eliminado ou continua com persistência. Próximo. Qual seria a duração de proteção? A persistência dos anticorpos já foi demonstrada há 5 anos. Esse estudo aqui não está atualizado, é do Vaccine Biologicals, da Organização Mundial de Saúde, 2007. No entanto, no HPV de Lisboa, que ocorreu esse ano, em julho, esses dados já estão em 9 anos. A proteção contra a infecção persistente também está demonstrada ser superior a 5 anos. Contra todas as doenças genitais correlatas aos genotipos também está demonstrada superior a 5. E o estudo que deu a quarta dose mostrou que a pessoa mantém memória imunitária. Ou seja, se ela entrar em contato com o vírus e o nível de anticorpos esteja baixo, o nível de anticorpos automaticamente sobe a hora que ele é desencadeado o input da agressão orgânica. Há estudos em andamento para determinar. Fazendo um corolário, a vacina contra hepatite B, quando entrou no mercado, também se pensava que ela daria proteção em torno de 3 a 4 anos. E depois se comprovou que dá para 20 anos. Então, há uma possibilidade dessas vacinas darem uma proteção além do que se espera. Próximo. Isso aqui é para mostrar o que, que acontece, os níveis de incidência das doenças, os gráficos, como diminui. Essa linha vermelha aqui é mais relativa à verruga genital. Cai muito no início da vacinação, quando a vacina tem proteção contra o HPV 6 e 11, que dá verruga genital. Próximo. Isso aqui é tirando um paralelo da curva que não é regular, fazendo a linha decrescente, mostrando como baixa muito quando começa a vacinação. Próximo é da verruga. Essa é da verruga genital. Ela baixa rapidamente. Também tem do câncer, também a diminuição, porque ela nos estudos, ela dá 100%. Os estudos que são Futuro 1 e o Patrícia. O Futuro 1, Futuro 2 é da MSD, e o estudo Patrícia, que é da GSK, mostram que o câncer de colo é 100% na amostragem que tem que estar sendo seguida. Existe um viés, porque o universo que começou o estudo, ele vai diminuindo porque as pessoas não aderem ao estudo na sequência. Mas dentro das pessoas que ainda continua sob controle, ele mantém esse índice em torno de 100% da queda da infecção HPV que poderia desencadear câncer no futuro. As mulheres que participaram dos estudos sem exposição, ambas as vacinas foram altamente eficazes. A eficácia contra a infecção persistente com 16 e 18, que são os que produzem mais de 80% dos cânceres das mulheres, e também no caso da berruga 6 e 11, que viu a curva lá. Contra NIC 1, NIC 2, ou seja, a lesão prévia, o que os estudos mostram de 100%. Vejam bem, quando a medicina fala em 100%, isso não é totalmente confiável, porque a medicina, tudo que pode acontecer, às vezes não acontece, e tudo que acontece, que não deveria acontecer, acontece. Então, o 100% significa os estudos que foram feitos. É claro, se a hora que a gente vê uma amostragem ao longo do tempo e com N muito elevado, provavelmente vai ter casos que fujam do 100%, mostrando o tradicional e o ocorrente nos humanos. Próximo. Haverá impacto na saúde pública? A eficácia clínica foi muito alta, a eficácia menor entre mulheres e a esposa, é claro, porque às vezes já teve uma infecção, então só vai proteger um segundo vírus, e a conclusão é que a vacinação de meninas antes de se expor à infecção traria o maior impacto na saúde pública. Próximo. Isso aqui é o que a gente tem como um modelo do que você vai eliminar. O condiloma acuminado 90%, que é a berruga, o ascos, que é a lesão inicialzinha, em 60%, lesão de baixo grau 50%, de alto grau 70%, e o câncer em 70%. Só que vocês veem que o tempo disso aqui passa de meses e vai terminar em décadas. Próximo. Benefício da vacina, historicamente, ela representa meio de prevenir doenças causadas por agentes microbianos e outros patógenos. Todas as vacinas o fazem. O potencial de redução de câncer cervical, lesões precursoras, outros cânceres do trato genital inferior, verrugas genitais e cânceres de ânus, pênis e laringe. Próximo. A custo-efetividade na população, nos países onde há programas de rastreamento de câncer do colo, a adição da vacina HPV nos programas tem custo-efetividade. Já está estudado, Canadá está bem à frente nisso, o Reino Unido também, a Austrália, com muitos estudos referentes a isso. O benefício do custo diminuído do rastreamento do tratamento dependerá de cada país. Os de previsão de aplicação em países em desenvolvimento parece ter custo-efetividade grande. Próximo. Porque os estudos são pequenos, números pequenos, e não tem uma sequência de tempo ainda que embase com maior segurança tudo isso. Isso aqui é um estudo que eu fiz uma atualização, porque esses dados que eu tenho é de 2002, então eu fiz uma atualização de 30% na desvalorização monetária do dólar, que houve até bastante. Então vocês veem, se eu dou a vacina, para ter uma ideia mais ou menos de custo eficácia, se a gente introduzir vacina como uma norma de saúde pública brasileira. Se você tem uma lesão bem inicial, você cura, que até NIC 3 você cura 100%, dentro daquele viés que falei do não absolutismo na medicina. Mas veio que ele parte de $24 a $519. Quando o câncer está restrito ao colo, é $1,400. Nós pegamos no Brasil, geralmente, esse grupo aqui. O grupo que nós tratamos aqui é o restrito ao colo e restrito à pelve. Então, essa paciente nos custa em torno de R$ 3.500, no mínimo. e R$ 3.500 por tratamento, se vocês colocarem aquele dado inicial que o INCA nos dá, de cerca de 18 mil pacientes durante 20 anos terão câncer, são 18 mil vezes 20. São 360 mil mulheres a serem tratadas a custo unitário de R$ 3.500. Então, na verdade, quando se fala de ausência de recursos para promover uma ação de saúde, ela realmente o recurso é escasso, mas no Brasil tudo é escasso. Nós temos tudo para ser feito. Então, a responsabilidade dos gestores é muito grande, porque a gente não tem como fazer equalização, mas a equanimidade é almejada. E dentro da equanimidade, o que seria melhor a gente fazer? De repente, se a gente fizesse esse custo operacional do tratamento do câncer de pulmão depois de 20 anos, a vacina não vai ser tão cara como a gente pensa. Próximo. Custo efetividade no Brasil, os estudos são parcos, isso aqui é do mundo inteiro, então colo do 35,50 ao longo do prazo, caso seja vacinado 70%. É mais ou menos aquele gráfico. Eu acho que são dados talvez não muito interessantes, talvez o último aqui interesse. Nesse estudo ainda de 2007, seria entre 25, poderia ser 50 ou 75.